Esse tema é bastante relevante. Você estava aqui terça-feira, quem estava aqui terça-feira? Terça-feira nós fomos, vai vir, Márcia, me ajudar? Vai vir? Na terça-feira nós, tem aí? Tem um confio? Não sei se está alto. Isso, vê se ele tiver aí. Na terça-feira nós fomos ministrados aqui pelo pastor Almir Oliveira. Foi uma bênção. Quem estava aqui terça-feira, dá um amém aí. Um amém. E ele falou que ele tinha três coisas para me entregar, para entregar para o pastor da igreja. E ele dividiu as três em três partes e disse: olha, eu só vou entregar a primeira na frente da igreja, as outras duas eu vou entregar em off. Eu vou entregar para o pastor diretamente. Ele me entregou ao término do culto. E na última coisa que ele tinha para poder me entregar, nasceu essa mensagem, tá? Nasceu essa mensagem. Essa mensagem eu vou dividi-la e vou com ela até o domingo à noite. Então, por favor, esteja conosco, convide pessoas e que Papai do Céu possa abençoar muito a sua vida. Então podemos aí, Mateus, projeta o tema para a gente. E esse é o tema de hoje. Vamos lá, qual é o tema? Coloca uma vírgula no logo depois do espere. Troca pra gente, coloca uma vírgula. Só para dar uma sensação de que eu vou dar uma respirada e vou prosseguir com a minha frase, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá, qual é o tema? Vamos lá, com mais fé na unção, diga! Vira para alguém próximo de você e diga: você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Você vai abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas dos Reis, lá no capítulo de número 12, no seu versículo de número 8, primeiro Crônicas, porque se trata de livro, no capítulo 12, no seu versículo de número 8, esse é o texto que nós vamos ler. Hoje eu estou com uma ajudante aqui, colaborando conosco, colaborando com a voz, e eu quero pedir muito ao Papai do Céu que me use para a sua vida. Ficamos aqui uma tarde quase que inteira preparando essa mensagem. Eu espero que Papai do Céu nos use pela misericórdia, tá bom? Então podemos ler? Você achou aí o texto? Então vamos lá. Versículo de número 8, o texto diz assim:
dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armado de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes.
Aí vai dizer, o 9 vai começar a citar nomes:
Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanão, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, um décimo. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000.
Vamos lá, versículo 14, só aí. O texto diz assim, Márcia:
estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000.
Vamos ler mais uma vez, porque é muito forte. Como é que um homem, o menor vale por 100, o maior por 1000? Você entendeu isso aí, irmãos? Coisa louca. Vamos lá. E estes?
Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000.
Os gaditas chegam para a vida de Davi, para o reinado de Davi, num momento bem diferente. claro que eu preciso te fazer entender quem foram os gaditas, de onde eles vieram, para que a gente consiga aqui prosseguir nesse texto. No livro do Gênesis, livro da criação, lá no capítulo 46, no versículo de número 16, começa a mostrar um pouquinho sobre Gad, de onde vieram os gaditas. O texto diz assim:
os filhos de Gad, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arod e Areli.
Esse texto começa a mostrar que Gad teve 7 filhos e que Gad era o 7º filho de Jacó. Então, deixa eu repetir isso para isso ficar na tua cabeça. Gad era o 7º filho de Jacó. E ele também teve quantos filhos? 7 filhos. Só que Gad é filho de Jacó como escrava. A Bíblia diz que a sua mulher, ou uma das suas mulheres, Lia, quando ela perdeu os costumes que as mulheres possuíam, ou seja, quando ela parou de gerar filhos, ela trouxe uma mulher para que pudesse se deitar, que era Zilpa, para poder se deitar com Jacó e poder dar filho a Jacó. Então essa mulher era escrava de Lia. Essa mulher ou essa escrava foi concebida, foi dada a Lia no momento do casamento. E o pai vai lá, Labão, e dá uma escrava para Lia. E Lia então leva essa escrava com ela. Ou seja, era alguém que não tinha direitos, não possuía direitos. E quando ela perde os costumes das mulheres, acontece algo. Jacó se deita com a escrava gera Gad. E Gad então dá início a uma geração vitoriosa, os gaditas. E os gaditas então são formados de um exército poderoso. Gad significa grande exército. E nesse exato momento nós vamos observar que existem pessoas que vão gerar e outras que vão dar nome àquilo que foi gerado. No Gênesis, no capítulo 30, no versículo 9, e é claro que esse texto é histórico, e aí você de repente vai se confundir um pouquinho, mas daqui a pouco a gente desenrola isso. O texto diz assim, ó:
vendo Lia que ela mesmo cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher.
Versículo 10, o texto diz:
Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho.
Versículo 11, o texto diz:
disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gad.
Quem dá o nome para o filho não é a mulher que gerou. Quem vai dar um nome para o filho é Lia, sua senhora. Então, nós vamos observar que algumas pessoas acabam gerando aquilo que não sabem, que não tem autonomia para dar nome. Ela gera um filho de Jacó, mas ela não tem autonomia para dar nome. E a partir desse momento, Lia vira e diz assim, eu estou aguardando a tua gestação, pois eu já tenho um nome para essa criança. Ele vai se chamar Gad. Gad, naquele momento que é dito isso sobre essa criança, é lançado de forma profética de que essa criança, ou seja, os seus descendentes seriam abençoadíssimos. Ou seja, eles fluiriam, eles seriam vencedores de guerra. Ou seja, profeticamente é isso que vai acontecer mais à frente. Mas eu quero falar a respeito exatamente disso, a respeito de alguém que vai gerar uma criança e não vai ter o poder de dar nome a essa criança. Quando você não conhece quem você é no reino, é dessa forma que o inimigo faz contigo. Você gera e você não tem o poder de dar nome àquilo que você gerou. E Lia, que está olhando, está dizendo o seguinte: olha, vamos, põe logo para fora essa criança, pois eu tenho um nome para ela. E então Essa mulher, depois que gera, Lia vai lá e dá um nome para essa criança. Para você ter noção, os gaditas, eles, ou seja, Gad gera 7 filhos. E desses 7 filhos, eles geram 7 famílias bem-sucedidas. Essas famílias são bem-sucedidas em tudo aquilo que elas fazem. E elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Se tornam príncipes de um território. Para você ter noção, no Gênesis, lá no capítulo 49, Jacó abençoou seus filhos. Quando chega no versículo 19, que vai abençoar a Gade, o texto diz assim, ó:
Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda.
O texto diz, Gade estará sempre em meio a uma guerra, mas nunca perderá uma batalha. Para você ter noção, os gaditas nunca perderam uma batalha. Todas as suas batalhas foram vencidas. Eles eram, como disse o texto do Crônicas, lá no capítulo 12, no versículo de número 8 em diante. Vamos ler mais uma vez, só para ficar no teu coração e eu poder sair dessa minha introdução aqui.
Dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes.
Os gaditas tinham um rosto como o rosto de um leão. E há uma linha que diz que eles se pareciam com a leoa, porque quem caça é a leoa. São vencedores de guerra. O texto diz que eles são armados com escudo e lança. Isso é uma outra coisa que eu vou tratar com vocês aqui daqui a pouco. E diz que o rosto como de leões, que eles eram ligeiros como gazelas, bons guerreiros, que manuseavam com as duas mãos as suas armas. E nós vimos lá no versículo de número 14, nesse texto, que o menor representava, ou seja, diz o texto no versículo 14:
estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000.
Eles eram extremamente fiéis ao rei Saul. Deixa eu repetir isso. Eles eram extremamente fiéis ao rei Saul, mesmo sabendo que Saul havia sido rejeitado por Deus. Eles não se juntaram com Davi, mesmo ciente que Davi seria o novo rei, já tinha sido ungido. Mas eles não se juntam com Davi. Por quê, pastor? Porque não era o tempo deles aparecerem no cenário. Não era o momento que eles deveriam ser postos no cenário, diante do rei Davi. E eles eram tão vencedores naquilo que eles faziam. Eles representavam um perfil daqueles que se destacavam. Representavam um perfil, ou seja, que nasceram para marcar a sua geração. Representavam um perfil daqueles que serviam, mas serviam de forma diferente. Eles eram luz na escuridão. Foram chamados para guiar aqueles que estavam à deriva. Essa era a função dos gaditas. Eu preciso repetir algo aqui, extremamente fiéis. Eu preciso repetir uma outra coisa, que enquanto Saul era rei, eles não combatiam com Davi, mas também não se juntavam a Davi. Fiéis. Esses eram os gaditas. E tem algumas coisas que eu aprendo com eles. Eles eram servos disponíveis. Para você ter uma noção, o poderio deles não era a quantidade do seu exército, e sim a qualidade do seu exército. Você sabe que na caverna de Adulão foi o lugar do discipulado, onde Davi chega e encontra lá de 400 a 600 homens endividados, desfavorecidos, e forma nesses homens os valentes de Davi. Então os valentes de Davi foram formados por um exército, por homens que se sentiam à margem da sociedade, que deviam tanto, o texto diz que eles eram endividados, amargurados de alma. E Davi, quando chega na caverna de Adulão, esses homens então percebem que chegou um líder. Porque Deus sabia que para Davi ser rei, ele precisaria de um exército. Se eu repetir isso e falar de uma outra maneira, todo líder precisa de um exército, irmãos. Nós só chegamos aqui na nova unção, nós só avançamos para esse novo território, porque Deus colocou um exército junto comigo. Se não fosse por você, nós não teríamos força, condições de sair e de avançar e de alcançar esse lugar aqui, irmãos. Um grande exército. E os gaditas chegaram num cenário de forma diferente. Quando eles ouviram que Saul estava morto, eles desceram e foram até a fortaleza onde Davi estava no deserto. Ali eles eram tão imponentes que eles podiam lutar com Davi, eles podiam matar a Davi, mas eles decidem servir. Eles se apresentam como servos. Justamente esses homens que, quando o inimigo olhava para eles, o inimigo temia. Justamente esses homens que, quando em meio a uma batalha, os inimigos, os grandes reis, hoje eu não vou falar sobre isso, mas domingo eu falo, te prometo, tremiam. E aí é que está. Aí começa a dificuldade. Por que que, se esses homens são tão valentes, tão bons, eles não apareceram lá na caverna de Adulão para se juntar com esses 400 ou 600 homens com Davi? Porque esses homens seriam um reforço que Deus estava enviando no tempo certo. Porque dentre os valentes de Davi, eu vou classificar um deles, Joabe, que quantas vezes foi infiel a Davi, ou desleal a Davi. E é interessante porque Joabe, um dos valentes de Davi, não quer o lugar de Davi, não. Tem gente que não quer o teu lugar, mas quer ser infiel debaixo do teu ministério, debaixo da tua liderança. Porque quando ele olha para o teu lugar, quando ela olha para o teu lugar, ela diz assim: não, está doido, está doido, está louco, ser pastor, ser líder, está doido, ser acometido de guerras, está doido. E no início do ministério de um pastor, é muito comum que o pastor torne-se motorista particular, bombeiro, porque tu apaga vários fogos. Que você seja aquele que expulsa demônios, você corre, bate o corno e corre para cabecear. Você é goleiro. E o que acontece é que quando Davi é reconhecido rei em Judá e depois em todo Israel, agora os inimigos vão se levantar contra Davi de uma forma totalmente diferente de outrora. Então, se eu repetir isso, para isso aí ficar no teu coração, você me dá toda a tua atenção. Quando ele é instituído rei em Judá, os inimigos se levantam. Mas, pastor, Davi já tinha um exército, tinha os valentes. E o exército de Davi era bom, era. Tinha Eleazar no exército de Davi. A Bíblia diz que Eleazar está com a mão na espada e está lutando. E quando ele tenta soltar a espada, ele não consegue. Por quê? Porque havia ferido a sua mão e o metal estava num processo de cicatrização junto com o sangue daquela espada na sua mão. Ele tinha alguns que vinham com lança aí e matavam centenas. O exército de Davi era um exército bom. Só que Deus olhou do alto e disse: Davi, não é suficiente esses que estão contigo. Eu preciso mandar reforço. Eu preciso enviar reforço. Hoje eu quero pegar o tema, dizer para você com todo amor e carinho: espere, o reforço está chegando. Não vai ser na tua caverna que o reforço vai chegar. Não vai ser no teu tempo de angústia que o reforço vai chegar. Ele vai chegar na hora certa, no momento certo. Deus olha e diz assim: ó, Davi, você já olhou para o seu exército? E aí eu estou conjecturando, é como se Davi dissesse: sim, Senhor, o meu exército é feito de 600 homens, são 600 homens, mas são homens valentes. Mas Deus olhasse do alto e dissesse assim: mas eu conheço o coração deles. Eu sei quem eles são, Davi. E agora que você é rei, eu preciso enviar reforço. Eu preciso enviar agora um grupo que se pareça mais comigo. Eu preciso enviar para você, porque no teu tempo de desconforto, no teu tempo de traições, no teu tempo de sofrimento, você vai suportar, sabe por quê? Porque você vai ter do teu lado pessoas em que os olhos dela vão brilhar para te defender, que vão para a guerra, que vão estar dispostos, Davi, a morrer por você. E os gaditas faziam essa função. Os gaditas, eles eram diferentes em tudo que eles faziam. Tudo. Eles eram homens valentes de guerra. Eles estão debaixo de uma bênção, a bênção de Moisés. Moisés, antes de morrer, lá em Deuteronômio 33, versículo 20 e 21, na nova tradução, Moisés libera sobre eles uma bênção. E o texto diz assim, ó:
a respeito da tribo de Gade, ele disse: bendito seja Deus, que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor quando os líderes do povo se reuniram.
Sabe o que, que Deus quer falar comigo e contigo? O Senhor quer virar para mim e para ti e dizer que não vale o fato de você ter sido fiel durante um período da tua vida. Não vale o que você fez durante uma trajetória da tua vida. O que vale, o que os gaditas me ensinam, é o poder da continuidade. É compreender de que todas as vezes que eles iam para uma batalha, eles citavam lá o que o texto diz em Deuteronômio 33, versículo 20. Havia uma promessa sobre eles, e eles iam para a batalha debaixo de uma promessa. E à medida que eles seguiam, tem algo lindo aqui com a tribo de Gad, com os gaditas. Eles não encaravam uma guerra como uma guerra comum. Toda a guerra deles era um confronto espiritual. Então, se é espiritual, não é comigo, é com o Senhor. Você está entendendo? Diga amém. E eles vinham, eles fechavam as brechas. Deixa eu falar para você uma coisa: ninguém é vencedor por acaso. Desculpa, e ninguém é perdedor por acaso. Salmos de número 1, no seu verso de número 1, mostra a decadência da fabilidade humana. O quanto vamos nos tornando falíveis, devagar. O texto diz assim: bem-aventurado o homem, primeiro, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e três, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ninguém cai de uma vez só, amados. Nós, a nossa queda é gradual. Primeiro você vem e anda no conselho dos ímpios. Depois você não observe, você está no caminho dos pecadores. E daqui a pouco você está sentado na roda dos escarnecedores. E quando você vê, você está totalmente corrompido. E nós temos vivido dias tão difíceis, tão complicados, que ao invés de sermos bênção, ao invés de sermos uma leveza para o ministério, para a liderança, a gente se torna um peso. E os gaditas são diferentes, irmãos. Os gaditas são diferentes. Seu treinamento é o tempo todo com a boca fechada. Eles não conversavam entre eles no tempo de treinamento para a guerra. E quando iam para a guerra, eram movidos por sons. E cada som que dava, eles atacavam de forma diferente. Saíam de um combate e iam para o outro. Eles eram munidos de lança e de escudo. Me ajuda, eles eram munidos de... Porque eles sabiam que havia um tempo de se defender e um tempo de atacar. Existe um tempo na tua vida que é tempo de defesa, não é tempo de ataque. Os abatimentos estão vindo porque você está atacando no tempo que você tem que se defender. Você está atacando no tempo que você tem que se recolher. Quem te justifica é o Senhor. Ele vai determinar o tempo certo de você pegar a tua lança e você ir para a batalha. E eles tinham isso, sabe? Haviam vencido os grandes reis. E outra coisa, eram resistentes a longas batalhas. Suportavam batalhas de dias. Suportavam batalhas de meses. Suportavam batalhas de anos. Agora você entende o porquê que os gaditas não podiam entrar no cenário da vida de Davi lá na caverna de Adulão. Você entende que os gaditas era um povo, um exército, que que o Senhor havia preparado para no tempo certo dizer: agora você vai poder. Oh, isso é muito forte que eu vou te dizer agora. Mas tem um exército preparado para entrar no teu combate. Tem um exército de Deus preparado para entrar na tua guerra. Tem um exército de Deus preparado para entrar nessa batalha. Tem um exército que Deus disse: eu guardei esse, guardei essa, guardei essa, guardei esse, 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 para que eles possam entrar na tua batalha. Eles vão entrar no tempo certo. Quando tu não tiver mais forças, Deus vai levantar e vai dizer: tem gaditas que eu separei para você, tem gaditas que eu separei para o teu ministério, tem gaditas que eu separei para orar pela tua família, tem gaditas que vieram da parte de Deus para você. Tem gaditas chegando. E o pior, eles chegam em silêncio. Repita comigo: eles chegam como? Eram guerreiros, Márcia. Os valentes de Davi não perceberam a chegada dos gaditas. Se eles tivessem vindo para matar Davi, eles tinham matado. Shoo. Shoo. Tu não está ouvindo nada, mas o mundo espiritual está conspirando a teu favor. O reforço está chegando para a tua vida. O reforço está chegando para a tua família. O reforço está chegando para o teu ministério. Conta-se uma história verídica de que o pastor sai com a sua família da fé, junto com a sua família, para fazer um passeio. E seu filho vai à frente. Seu filho tinha por volta de 8 anos. Quantos anos? Vai na frente. De repente, uma van desgovernada atinge o menino. E o menino tem vários ossos do seu corpo quebrados, ossos da bacia. Quando os paramédicos chegam, o atendimento chega. O médico que vem diz: quem é o pai? O pai chega, o pai é o pastor. E o pai vai lá e se apresenta. Ele diz assim: olha, não espere nada, pois devido à gravidade do que houve com teu filho, não há esperança para ele. O pai ouve aquela voz do médico e vira para ele e diz assim: mas tem promessa de Deus para esse menino na terra. E o médico olha para o pai e percebe que o pai está um pouquinho descontrolado. E nisso a mãe desmaiou, voltou a si, desmaiou de novo. O menino foi para o hospital e está se preparando para o procedimento cirúrgico. Eram muitas cirurgias. E enquanto isso, o pai está orando. O pai ora um dia, o pai avança para o segundo dia, o pai avança para o terceiro dia. Entre o primeiro e o terceiro dia, no segundo dia, o médico vira para ele e diz assim: rapaz, ainda que seu filho sobreviva, ele vai vegetar em cima de uma cama. E o pai vira para ele e diz assim: tem promessa de Deus para a vida do meu filho. Gadita é aquele que acredita. Por isso algumas pessoas vão aparecer na sua vida exatamente agora, porque elas acreditam em você, acreditam no teu ministério, acreditam no teu potencial, acreditam. Por isso elas vão vir sobre a tua vida agora. É o tempo dos gaditas. E no terceiro dia, depois de orar sem cessar, praticamente sem dormir, o pai, o pastor, vai até o médico, vira para ele e diz: doutor, o senhor havia dito que meu filho fraturou bacia, que meu filho jamais sentaria, na vida dele. Não foi isso que o senhor disse? E o médico olhou para ele e disse, foi exatamente isso que aconteceu com o seu filho. Então, por favor, pastor, o doutor, dá uma olhadinha para ali, porque meu filho está sentado. E o médico olhou e disse, como pode isso? E o pai disse, olha, além dele estar sentado, agora ele já está falando. E disse que está com fome, que quer comer. Então eu vim aqui te dizer que essas histórias parecem história da carochinha para quem não crê no poder de Deus. O gadita, o verdadeiro gadita, é aquele que ora incessantemente, é aquele que não para, é aquele que vai adiante, é aquele que diz, quando todos dizem que não acreditam em você, é aquele que vai te estender a mão e vai dizer, eu acredito em você. Eu não quero o teu lugar. É tão lindo quando alguém vira para você e diz assim, eu não quero o teu lugar, eu só fui chamado para te servir. Esse é o tempo de irmão servindo irmão. Esse é o tempo de uma igreja que serve seus líderes. Esse é o tempo de gaditas que precisam se levantar sobre a terra. É esse o tempo. Existem pessoas que se destacam num tempo de paz. Os gaditas se destacavam num tempo de guerra. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Quando o pastor me chama no canto e diz, pastor, eu tenho duas outras coisas para lhe contar. Enquanto eu estava ali, Deus dizia assim, fala com ele. E à medida que ele foi falando, naquele mesmo dia eu havia dito uma palavra só com meu Senhor. Uma palavra. E ele virou para mim e disse assim, e Deus disse que ouviu a tua oração. Ele falou que eu tenho para te dizer hoje, pastor. Vai além das suas expectativas. E nisso vinha chegando o pastor Márcio. E depois ele me entregar, eu sei que você está curioso para saber, mas não é o momento. Tudo que ele precisou me entregar. Chegou o pastor Márcio, perto da gente. Aí ele virou e disse assim, ele é teu irmão? Eu disse, é. Aí ele falou assim, tu tem observado que Deus colocou gaditas do teu lado? E ele, você pegou, você quer que eu repita? Eu disse, não, entendi. Só que nós podemos ser gaditas uns dos outros, irmãos. Porque no reino de Deus, o maior é quem serve. No reino de Deus, o melhor é dar do que receber. Eu só quero ser gadita na tua vida. Quando Absalão vai lá e tenta usurpar o trono do pai, aquela coisa toda, tal, sabe o que Davi faz? Foge. Por quê? Ficou com medo do filho? Como, gente? Davi era guerreiro. Sabe o que ele deixa para trás? A coroa. Sabe o que ele deixa para trás? O ouro. Sabe o que ele deixa para trás? A sua tenda. e foge. Absalão, tu quer isso aí para você, cara? É isso aí que você quer para você? Ele vira para Joabe, um dos valentes, daqueles que foram, que nasceram lá na caverna de Adulão. Diz: não mate meu filho. E Joabe foi lá e matou o filho dele. Eu estou terminando. Deus quer colocar do teu lado pessoas que entendam de fato qual é o propósito estabelecido por Deus na tua vida. Que caminhe lado a lado. Eu ainda não contei para a igreja, porque por uma questão mesmo de a pedido de um casal, de uma família, mas nós temos o Alexandre, presbítero aqui, a Edilane. Estão nos Estados Unidos, foram morar lá. Já deu tudo certo e eles até prepararam um videozinho curtinho para poder falar com a igreja e pedir perdão porque de não ter comentado antes. E pediram, eu fui controlando eles, orando por eles, chegaram no México e tal, cruzaram a fronteira, deu tudo certo, tem uma tia, uma irmã dela já está lá, deu tudo certo. Mas antes desse jovem ir embora, ele foi lá na minha porta e disse: pastor, um dia tu disse para o teu pastor, a quem é a tua referência, que o Senhor nunca trairia ele. E hoje eu vim aqui na tua porta para te dizer, eu nunca te trairia. Sabe o que ele está dizendo? Me permita ser gadita na tua vida. Me permita ser gadita na tua vida. Tem uma frase, e essa frase eu usei esses dias, estou terminando agora, te prometo, mas ela é muito forte, ela precisa ser algo de impacto para você, que é capaz de mudar, sabe, a tua forma de pensar, a tua maneira de agir. A frase diz o seguinte: não me conte o que eles falaram a meu respeito. Diga-me apenas por que eles se sentiram, por que eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Os valentes de Davi eram valentes, irmãos, mas erraram. Hoje eu só quero ser um gadita para a tua vida. Que você brilhe. Que a tua vida flua. Que as bênçãos de Deus te alcance. Eu quero só ser instrumento para estar orando por você. E no meio de um tempo tão difícil, difícil financeiramente, é isso que está pensando? Não. Sabe por quê? A obra não é minha. Eu só vim para cá porque o pai me deu uma ordem para vir. Só não tinha vindo. Vai além. No tempo de rompimentos, de palavras. De quedas de amizades. De valentes que tu olhava e dizia assim: não, esses vão estar comigo. E não, esses não, esse aqui não. Isso é fechamento, cara. E no auge das dores, no auge dos acontecimentos, Deus vira e diz assim: ó, tenho eu colocado gaditas do seu lado? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: espera, o reforço está chegando. Porque quando crescerem o nível dos teus inimigos, quando crescerem o número dos seus inimigos, Deus vai precisar colocar do seu lado verdadeiros gaditas, verdadeiros guerreiros. E as coisas fluirão, acontecerão. Tem algo que o meu pastor, o pastor Níger, me falou há muitos anos atrás. Ele disse assim: quem fala para mim, fala de mim. Gaditas, aqueles que chegam no silêncio. E que chegou diante de Davi e diz assim: Senhor, nós descemos aqui para te servir. O nosso exército é um exército de montes, mas nós descemos para te servir. Nós somos chamados para servir uns aos outros, irmãos. E desculpa o que eu vou dizer, dar continuidade, irmos até o fim. E ir até o fim não necessariamente é uma caminhada juntos, eu e você, você e eu. Mas é entender que há uma aliança, e se há uma aliança entre nós, ela não pode ser quebrada. Essa noite Deus quer pegar a igreja e quer dar a ela as características dos gaditas, aqueles que vão chegar no momento certo, ou vão te dar um abraço na hora certa, vão dizer que te amo na hora certa, vão dizer que você é importante na hora certa, vão dizer eu conto com você, eu acredito no teu ministério, vão dizer para você, vão estar contigo lado a lado, braço a braço, no tempo da dor, no tempo da adversidade, nos mesmos problemas. Espere, o reforço está chegando. Eu vejo no mundo espiritual o reforço chegando. Eu não ouço os seus passos. Feche os teus olhos. Fique de pé em nome de Jesus. Você pode ir até alguém, virar para ele ou virar para ela e dizer: eu quero ser gadita na tua vida. Eu quero ser gadita na tua vida. O fato deles servirem como serviram elevou eles a patamares onde eles herdaram a melhor parte da terra prometida. Eu quero ser gadita para você. Algumas pessoas às vezes nos procuram e dizem assim: mas pastor, o senhor não chegou, O Senhor não passou mensagem, o Senhor não nos procurou. Nem o Senhor, nem a pastora. Talvez aquele não foi o tempo. Naquele tempo qualquer pessoa podia fazer. Nesse tempo que tu está vivendo, o tempo é tão doído, é tão doloroso. Que só pessoas especiais podem estar do teu lado. Só pessoas especiais podem estar contigo. Deus colocou gaditas do teu lado. Deus tem colocado homens e mulheres de Deus do teu lado. Verdadeiros guerreiros. Verdadeiras guerreiras. Arão e Ur, que vão manter os braços do homem de pé, do homem de Deus de pé. Fala com Deus aí no teu lugar. E enquanto você sustenta, Deus te dá a melhor parte. Sem você guerrear por essa terra. Quando você se colocar diante da terra, seus inimigos correrão. Porque o teu rosto é semelhante como o rosto de um leão. E tu és daquele que se parece com o teu Criador. É desse jeito que eu quero terminar esse culto, sabe? Não é uma liderança fragmentada, coitadinha. Não. É uma liderança que sempre foi forte. Mas que no tempo de Deus faz com que os gaditas sejam vistos. Sabe como é que chegou o exército? Sabe, pastor Eduardo, como é que os gaditas chegaram na fortaleza de Davi? Espalhados. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou pegar pessoas daqui, dali, de lá. Ah, tem gente lá atrás que é gadita, tem gente aqui na frente que é gadita, tem gente na lateral, tem gente no meio, tem gente nas extremidades, tem gente no altar que é gadita. Eu vou fazer você observar os verdadeiros gaditas que vão estar do teu lado. Deus vai te dar visão e vai dizer, e você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter semeado, por ter me apresentado, por ter posto, Senhor, verdadeiros gaditas do meu lado, ou trabalhadores da casa do Pai, pastores da casa do Pai, sejam instrumentos de Deus, sejam gaditas desse tempo, sejam daqueles que se apresentem, sejam servos, boca fechada, não fala nada, não murmura, não contém. Entenda, sabe, não esmureça, não turbe o vosso coração, se alegre. Alguém virou para mim esses dias e disse assim: pastor, eu escutei meio com uma conversa de alguém que fez assim: pô, você reparou que o pastor trocou de carro? Você reparou o carro do pastor, amados? Eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Ah, o carro hoje custa 30 mil reais, a picape custava 80, pelo amor de Deus, um carro 2010, tu tem que pedir que o meu pastor prospere, e que através da prosperidade da vida dele, recaia sobre a minha vida. É isso que Deus quer de nós. Eu sei o que é o ministério que me deu condições de ter uma picape zero, no ano seguinte trocar por uma outra zero. Eu sei o que é isso. Nada de quando eu tive que ofertar, eu fui lá e dei meu tudo. Sabe, é isso que Deus quer de nós. Gaditas que olhem, não tem conversa fiada, não tem bate-papo torto, é fiel nos procedimentos. Ah, mas é tão bonito o carro do pastor. Claro, eu não sou burro. Desculpa. Acha ser bonito, pastor, é bonito, o carro tem que ser bonito. Ah, ora bolas. Mas isso é motivo de alegria. Entendeu, Márcia? Isso é motivo da gente olhar e falar assim: Deus, tu está nesse ministério. Porque quantas foram as vidas aqui? Eu tenho vários gaditas aqui que eu impus as minhas mãos e disse: Deus vai te prosperar. Eu tenho pessoas aqui, eu podia chamar 1, 2, 3, 10, 20, 40, de subir nesse altar e falar: depois que o pastor direcionou a mão dele para a minha vida, depois que a pastora me abençoou, as coisas prosperaram. O prosperar da minha vida é a partir da tua. Primeiro a tua tem que prosperar para depois a minha prosperar. Então levanta a tua mão. Eu quero liberar uma unção de prosperidade sobre a igreja. Uma unção de prosperidade sobre a tua vida. Se estava dando errado, vai dar certo. Se não estava acontecendo, vai passar a acontecer. Se o milagre não estava vindo, a partir de hoje ele virá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje Deus mandou te dizer: eu sou com vocês. Porque vocês têm sido gaditas para o meu filho. Vocês têm sido gaditas nesse lugar. Vocês têm mantido os braços dele de pé. Vocês têm abençoado esse ministério. Então, sejam a melhor parte é para vocês. A melhor parte vai ser a de vocês. No território da terra prometida, a melhor parte vai ser a de vocês. Ofereça para Deus uma salva de palmas em nome de Jesus. Oh!